Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Agora, 12:00 em ponto. Boa tarde. Esta é a Rádio USP Ribeirão em 107,9. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta quinta-feira, 23 de fevereiro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Erro nas contas da Câmara Municipal de Ribeirão Preto deixa de considerar um impacto de mais de 30 milhões de reais nos cofres públicos em projeto que aumenta em quase 50% os subsídios dos próprios vereadores, vice-prefeito e prefeito a partir de 2025. Segundo o portal de notícias Farolete, a proposta, apoiada por 21 dos 22 vereadores, foi protocolada na última sessão antes do carnaval e já está na pauta de votação de hoje. A justificativa oficial dos parlamentares indica que o reajuste resultará em gastos anuais de R$1.300.000 no Executivo e R$1.900.000 no Legislativo. Porém, houve negligência por parte da Câmara de que o salário do prefeito é o teto do funcionalismo municipal, gerando uma escalada nos gastos que, segundo o portal de notícias Farolete, é de 25 vezes maior do que o estimado. A prefeitura, quando questionada, alegou que não foi consultada sobre o projeto de reajuste salarial.
Destaques do Jornal da USP.
Em artigo publicado no periódico Nature Geoscience, pesquisadores da Universidade de Pequim, na China, sugeriram que o núcleo interno da Terra parou de girar mais rápido que a superfície do planeta e agora pode estar girando mais devagar do que ela. De acordo com Ricardo Trindade, professor do Departamento de Geofísica do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, a pesquisa atestou parcialmente fatos já conhecidos na área das geociências e indica que, quando o assunto envolve geologia, o período analisado pelos chineses é considerado muito curto para ser efetivamente conclusivo. E você sabe como a relação entre um cão e um humano é construída? Pesquisadores da USP acreditam que a capacidade do animal entender expressões humanas é um dos pontos chaves para esse relacionamento. O artigo da professora Briseida Dogo, de Resende, e da pesquisadora Natália Albuquerque, ambas do Instituto de Psicologia da USP, em São Paulo, discute as habilidades de percepção de emoções de cães e como ela é utilizada pelos caninos. O estudo ainda traz sugestões para investigações futuras, como o da personalidade, dos níveis de apego com o cachorro e de fatores demográficos. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos a home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
A Rádio Universitária chega aos 73 anos, como pilar da divulgação e valorização da ciência. Nascidas a partir de 1950, quando foi ao ar a Rádio da Universidade, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, as rádios universitárias já somam mais de 100 emissoras em todo o Brasil. A Rádio USP, inaugurada em 1977, foi a primeira rádio universitária FM do país e segue atuando como um instrumento de divulgação científica e difusora de conhecimento e cultura por todo o Brasil. E a USP Filarmônica está com inscrições abertas para novos músicos. As inscrições vão até o dia 14 de março e devem ser feitas presencialmente no campus da USP em Ribeirão Preto. São 29 vagas para diferentes instrumentos com bolsas no valor de R$ 900. Os testes serão realizados na Sala de Concertos da Túlia, nos dias 15 e 16 de março, a partir das 4 horas da tarde. Mais detalhes dessas notícias e de outras informações você encontra em ribeirão.usp.br. Lá você também confere colunas e podcasts produzidos no campus de Ribeirão Preto.
107,9. Acontece na USP.
Bom, agora é 6:30 e quem está chegando por aqui é o Eduardo Nazaré. Boa tarde, Eduardo.
Boa tarde, ouvinte. Hoje eu trago que o programa de pós-graduação em administração de organizações da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto, está com edital aberto para os processos seletivos de candidatos aos cursos de mestrado, doutorado e doutorado direto. Os selecionados ingressarão na turma do segundo trimestre letivo de 2023. Para se inscrever no mestrado, o candidato deverá preencher o formulário e enviar os documentos exigidos até 10 de abril. Já as inscrições para o doutorado e doutorado direto devem ser feitas de forma online até 6 de março. O Laboratório de Nutrição, Metabolismo e Exercício da Escola de Educação Física e Esporte precisa de mulheres com idade entre 60 e 75 anos, acima do peso e sedentárias, para serem voluntárias de pesquisa que vai investigar os efeitos da suplementação de taurina, associada ou não a exercícios de resistência, força, coordenação, equilíbrio e flexibilidade, os chamados multicomponentes, e seus impactos na função da gordura corporal. Estão abertas as inscrições para o curso de verão Genoma, Proteoma e Universo Celular, promovido pelo Centro de Terapia Celular da USP. O curso será online de 13 a 17 de março, a partir das 9 da manhã, no canal do YouTube do Hemocentro de Ribeirão Preto. A participação é gratuita e pode ser confirmada até o dia 9 de março por formulário disponível na internet. Por hoje é só, Mel.
Participação aqui nos trazendo as notícias do campus da USP em Ribeirão Preto. Os detalhes dessas notícias que o Eduardo deu para a gente e de outras notícias do campus estão no portal ribeirão.usp.br. Agora, 9:09.
107,9.
Bom, é hora de conferir a previsão do tempo para hoje em Ribeirão Preto. O dia começou com sol e poucas nuvens, mas com temperatura amena. Segundo a previsão, as nuvens devem aumentar e a possibilidade de chuvas rápidas durante todo o período. A mínima foi de 21 graus e a máxima pode atingir os 32. As informações são do portal Climatempo. Meio-dia e 10.
Jornalismo. Rádio USP.
Agora vamos às reportagens. A vacina contra a dengue do Instituto Butantan apresenta quase 80% de eficácia na fase de testes. O imunizante pode entrar para o Programa Nacional de Imunizações do SUS, depois de ser aprovado pela Anvisa. Confira os detalhes na reportagem de Raquel Sampaio.
Vacina contra a dengue do Instituto Butantan tem quase 80% de eficácia em terceira fase de testes. Chamada de Butantan DV, a vacina é proveniente de uma tecnologia do Instituto Nacional de Saúde Americano, licenciada em 2009. A instituição cedeu as patentes e materiais biológicos, permitindo que o Butantan produza e distribua o imunizante no Brasil. A fase 1 dos testes, desenvolvida ainda nos Estados Unidos entre 2010 e 2012, e a fase 2, conduzida no Brasil a partir de 2013, demonstraram que a vacina induz a produção de anticorpos contra os 4 sorotipos da dengue. Em andamento desde 2016, a fase 3 envolve por volta de 16 mil voluntários em idades variadas, avaliados por 16 centros de pesquisa espalhados pelo país. O imunizante foi aplicado em 10.259 pessoas, em dose única, e o restante recebeu placebo. José Alfredo Moreira, infectologista e gerente de ensaios clínicos do Butantan, dá mais detalhes sobre a fase 3 dos testes.
Esse estudo de fase 3 inclui 16.235 voluntários, dos quais 10.259 estão alocados no grupo vacina, e 5.976 estão alocados ao grupo placebo, dos 2 aos 59 anos de idade, em 16 centros de pesquisa distintos, correspondente a 14 estados das 5 macrorregiões do país. Os resultados primários referem-se às análises realizadas quando todos os participantes tinham completado ao menos 2 anos de seguimento. O que foi observado é que o imunizante teve uma eficácia de 79,5% e protegeu em todas as subpopulações do estudo, ou seja, em indivíduos que já tinham tido dengue previamente e indivíduos sem dengue prévio, antes de entrar no estudo. A vacina também protegeu contra a infecção pelos dois principais sorotipos da dengue que circulam no país, o sorotipo 1 e o sorotipo 2.
A vacina é composta pelos 4 tipos de vírus da dengue atenuados, isto é, enfraquecidos. Ao entrarem em contato com o organismo, o vírus induz a produção de anticorpos sem causar a doença, contando apenas com a possibilidade de algumas reações adversas. O estudo avaliou possíveis reações até 21 dias após a aplicação. Das mais de 10 mil pessoas que receberam o imunizante, apenas 3 apresentaram respostas consideradas graves e todos se recuperaram totalmente. Caso a Butantan DV seja aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, poderá ser incorporada ao Programa Nacional de Imunizações e disponibilizada gratuitamente pelo SUS. José comenta sobre os pontos positivos da possível distribuição do imunizante no futuro.
A principal indicação desta vacina de dengue é prevenir dengue causada por qualquer um dos 4 sorotipos do vírus da dengue. O nosso país é endêmico para a doença. E uma nova ferramenta de prevenção poderá desempenhar um papel para diminuir a carga da doença, diminuir a sobrecarga do serviço de saúde, especialmente durante o surto da dengue, e melhorar a qualidade de vida da população. Em relação às contraindicações, elas são semelhantes às vacinas dos vírus vivos atenuados, por exemplo, gravidez, mulher em lactação, indivíduos com alguma forma de imunossupressão, usuários de drogas imunossupressoras, HIV não controlado. A maior parte dessas contraindicações são temporárias e tão logo que essas condições sejam resolvidas, o indivíduo ficará elegível para receber a vacina.
Além dessa vacina, o Instituto Butantan também está em processo de produção do imunizante contra outra doença causada pelo mesmo vetor da dengue, a chikungunya, que já está em fase final dos ensaios clínicos. Desde o final do ano passado, o Instituto vem recrutando adolescentes entre 12 e 17 anos para testes em 9 cidades do país. Raquel Sampaio, Rádio Unesp FM.
Agora, 12:14. O Machine Learning faz parte da inteligência artificial. E, como muitos pensam, ele não se limita apenas aos computadores, podendo ser utilizado também na medicina diagnóstica. Confira mais sobre o assunto na reportagem de Alessandra Ueno.
A inteligência artificial é uma área de tecnologia muito em pauta atualmente. Porém, uma de suas subdivisões também merece destaque, o Machine Learning. O professor Jaime Simão Sickman, do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da USP e também do Laboratório de Técnicas Inteligentes da Poli, explica o que é o Machine Learning.
Machine Learning, ou em português aprendizado de máquina, é uma sub-área da inteligência artificial cujo objetivo é o de construir sistemas computacionais que melhoram seu desempenho com a experiência. Para isso, utiliza resultados e técnicas da ciência da computação e da estatística. Um possível recorte das técnicas de aprendizado de máquina leva em conta o objetivo do aprendizado. Classificação, quando o objetivo é determinar qual classe corresponde a uma determinada entrada do sistema. Por exemplo, se uma determinada mensagem de correio eletrônico é um spam ou não. Ou se um investidor de uma instituição financeira deve ser considerado como ultraconservador, conservador, moderado, arrojado ou ultra-arrojado. Classificação em várias classes. Regressão, quando a saída é uma variável contínua e não discreta. Por exemplo, qual o valor exato que deveria ser oferecido como empréstimo a um determinado cliente. Clustering, quando se deseja distribuir um conjunto de entradas em diversos grupos, levando em conta suas propriedades similares. Sistemas de recomendação de filmes, por exemplo, poderiam sugerir dramas, comédias, filmes de ação ou infantis para potenciais usuários de uma plataforma de streaming.
Muitos podem pensar que, depois de saber o que é o Machine Learning, ele seja aplicado em situações específicas, como bancos, recomendações e computadores. A verdade é que ele tem aplicações em diversos campos, incluindo a da medicina. Uma pesquisa desenvolveu um algoritmo de Machine Learning para orientar o diagnóstico de falência da medula óssea. O professor Rodrigo do Tocantins Calado, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, é colaborador da pesquisa e um dos coordenadores do Centro de Terapia Celular da USP. Ele explica mais sobre o que é e como foi feito o estudo.
Isso veio justamente de um processo de utilizar ferramentas computacionais para aprimorar o diagnóstico desses pacientes. É uma doença relativamente rara, o número de especialistas ao redor do mundo é relativamente pequeno, que vê uma quantidade expressiva de pacientes. E na conversa com o pessoal da computação, surgiu a ideia, então, de utilizar o aprendizado de máquina para poder abordar essa questão. As causas da falência são a falência da célula tronco hematopoética. Diariamente, essa célula tronco produz esses bilhões de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Se ela não se prolifera adequadamente, ela não produz e a pessoa tem anemia, pode ter infecção porque os glóbulos brancos são baixos e pode ter sangramento por conta da queda das plaquetas.
O professor Calado acredita que a união entre o Machine Learning e a medicina é extremamente benéfica, mas alerta que é necessário se manter atento a alguns pontos.
Como todas as ferramentas, existem pontos positivos e pontos negativos. Mas eu imagino que um dos pontos negativos é que, obviamente, essa técnica de aprendizado de máquina, o Machine Learning, ainda erra alguns diagnósticos. E a gente não sabe ainda muito bem quais são esses diagnósticos errados. E aí a gente pode imaginar de quem é a culpa. É a culpa do médico ou a culpa é de quem gerencia esse software de aprendizado de máquina, esse aplicativo de aprendizado de máquina, de quem é a responsabilidade do diagnóstico incorreto. Esse é um dos pontos. O outro é que a forma de alimentar esses softwares, esses processos, ele ainda é relativamente rudimentar. Você pode alimentar incorretamente esse aplicativo e aí ele pode fazer o diagnóstico incorreto mais para frente. Então isso é algo que precisa ser aprimorado.
Porém, com o avanço da tecnologia e seu uso cotidiano cada vez maior, o professor Sickman acrescenta.
Sem dúvida alguma, o uso de técnicas de aprendizado de máquina deverá ter um maior impacto social no futuro próximo. Exemplos concretos de carros autônomos já aparecem cada vez mais na mídia. Sistemas de autenticação por reconhecimento facial, nos celulares e entrada de prédios já são utilizados por quase todos nós. Entretanto, como tais sistemas terão um impacto cada vez maior em nossas vidas, grande parte dos acadêmicos na área tem se preocupado não apenas em tornar os modelos de aprendizado de máquina mais precisos, mas também que possam explicar ao usuário por que chegar a uma determinada saída. Além disso, devem ter o cuidado de manter a privacidade dos dados e de utilizarem um conjunto abrangente de dados, evitando o que se chama de viés dos dados, data bias. Tais preocupações são objeto de estudo do que se chama aprendizado de máquina confiável, Trustable Machine Learning.
Eu conversei com o professor Jaime Simão Sickman, do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da USP, e com o professor Rodrigo do Tocantins Calado, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Eles falaram sobre o Machine Learning e seus usos. Alessandra Ueno, da Rádio USP São Paulo.
Devido à quantidade de informações e cobranças, muitas vezes abusivas, nas redes sociais, o mental pode ser uma das barreiras mais difíceis de superar para jovens atletas que buscam o alto rendimento. Os detalhes na reportagem de Eduardo Nazaré.
Atualmente, com as redes sociais e o alto fluxo de informações, vivemos uma era de muita ansiedade. Segundo dados da OMS, o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo, sendo quase 20 milhões de brasileiros convivendo com um transtorno. Um retrato disso pode ser observado na vida de atletas de alto rendimento, principalmente os jovens, já que as cobranças e a espetacularização do esporte têm se tornado barreiras em suas carreiras. Como explica o professor Cristiano Roque Antunes Barreira, especialista em psicologia do esporte da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto.
Todos esses fatores colocam a atividade esportiva de alto rendimento sob o signo do esporte espetáculo. Eles não são simplesmente fatores que se somam aos desafios do atleta. Eles são fatores que reconfiguram a maneira como os atletas se envolvem com a sua atividade. E nessa reconfiguração não é apenas o desempenho atlético que está em jogo, mas também a exposição midiática. A exposição midiática, seja nas redes sociais, seja na grande mídia, ela é, em última instância, organizada em torno do mercado. Um mercado que, por sua vez, é gerido de maneira anônima, impessoal e por uma lógica do lucro. O mercado não tem ética. Nesse sentido, não se trata apenas de considerar se prejudica ou se favorece. Se trata de ler o desenvolvimento do jovem atleta, do atleta que almeja ser um atleta de alto rendimento, sob esse grande signo do esporte espetáculo e lidar com isso. Não se deve perder de vista, então, que a psicologia como um todo, não apenas a psicologia do esporte, não é apenas uma ciência do comportamento, mas também uma ciência da pessoa. E nessa direção, evidentemente que o acompanhamento psicológico é um acompanhamento que zela pela integridade da pessoa face a esses desafios que às vezes são, naturalmente, desumanizadores.
O professor indica que a cobrança por desempenho de um atleta jovem deve ser feita até um determinado momento para atender a um limite ético.
E a ética esportiva só pode ser compreendida em correlação com a ontologia da prática esportiva. Nesse sentido, a excelência no alto rendimento é uma meta sem a qual não há esse tipo de esporte. Portanto, almejar ser melhor, almejar fazer melhor, é próprio daquilo que um atleta de alto rendimento faz. Nenhum problema com relação a isso, mas há um aspecto a ser bem distinto. O melhor resultado não é algo que esteja sob o controle da pessoa. O que está sob o controle da pessoa é a busca pelo seu melhor desempenho. Mas o resultado também depende do desempenho alheio, do desempenho da concorrência, daqueles contra os quais e com os quais se disputa.
Barreira explica por que esse é o lado negativo e indica que também há um lado positivo.
Por que esse é o lado negativo? Porque ele comporta um senso moral muito afeito a propósito, a noção de mérito esportivo, que responsabiliza o atleta pela capacidade de adesão a esse receituário, que é um receituário psicologizador. Esse balaio do mental fala de fenômenos determinantes na carreira esportiva, mas, para usar uma imagem fácil, ele é apenas a ponta de um iceberg. Agora, pelo lado positivo, a atenção ao impacto da dimensão psicológica na carreira do atleta lança a totalidade submersa do iceberg, lá onde uma história de experiências esportivas que vem desde a base vai construindo não uma perseverança e confiança cegas, mas sensatas, assentadas em provas de capacidade atlética que as atrai e que as requer para poder progredir.
Para o professor, a construção do psicológico é uma junção complexa dos pontos positivos e negativos.
A existência do jovem atleta é atravessada e configurada pela complexidade dessa rede, onde decisões são tomadas, ambivalências são sentidas e recursos psíquicos são desenvolvidos no eixo da prática, onde vitórias, derrotas, bons e maus desempenhos, constatação das próprias condições físicas e das próprias habilidades para disputar em alto rendimento vão acontecendo.
Para entender melhor sobre o impacto do psicológico na carreira de jovens atletas, conversei com o professor Cristiano Roque Antunes Barreira, especialista em psicologia do esporte da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Eduardo Nazaré, Rádio USP Ribeirão Preto.
Agora meio-dia e 25. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é de Eduardo Nazaré. Apresentação minha, Mel Vieira, e com participação de Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão de Ferraz Júnior e coordenação de Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E olha, está chegando aí o Express Cultura, viu? Daqui a pouquinho, meio-dia e meia, tem o Express Cultura trazendo para você os destaques, né? Trazendo também como destaque a Semana do Imigrante Italiano, que acontece de hoje até domingo na Casa da Memória Italiana. Então, fique ligado aí, não perca, tá? Já, já.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.